Obrigado. Nós estamos na campanha de oração. Quem está aqui já entrou na campanha, se quiser, participa. Tem os devocionais diários, você pode entrar e acompanhar com a gente. Eu quero falar hoje sobre uma descoberta. Comecei semana passada falando sobre Moisés quando ele descobre a presença de Deus. E eu fiquei impactado, estava lendo Êxodo capítulo 3, quando a Bíblia fala da revelação de Deus a Moisés numa sarça, pegando fogo que não se consome. E eu falei dessa descoberta. E fiquei lembrando de quando eu descobri a presença de Deus. Quem lembra aqui quando descobriu a presença do Senhor? Você lembra? Eu lembro bem, assim, começou. Eu era adolescente, Tarek. Estou vendo o Tarek aqui. Era adolescente, um culto de adolescentes. Eu estava cantando uma música. Como eu vinha da igreja desde pequeno, a gente começa a cantar e nem presta atenção no que está cantando, às vezes. E naquele culto de adolescentes, eu resolvi fazer daquela canção a minha oração para Deus. E enquanto eu estava ali cantando, né, e orando e adorando a Deus, eu senti, enquanto eu cantava, assim, uma presença maravilhosa, algo me envolvendo. Eu era um moleque tímido, assim, agro pra caramba. Quando eu vi, eu estava com os braços erguidos, chorando. Falei, o que está acontecendo comigo? Algo tinha me visitado naquele lugar. Talvez você veio no culto, vê as pessoas de braço erguido. O que esses caras estão fazendo? Eles encontraram algo. E aí passou um tempo, um amigo me convidou para uma reunião de oração. E quando ele pôs a mão na minha cabeça e começou a orar, eu gosto de dizer que eram ondas de amor, como uma corrente que corria no meu corpo. Eu caí de joelhos, comecei a chorar, ouvindo a voz de Deus. E aí comecei a chorar feio, assim, né? Sabe o que é chorar feio? É quando a lágrima se mistura com ranho, aquela coisa assim. É, eu tímido, todo mundo olhando para mim. E naquele dia eu vi Deus falando e eu lembro que eu saí entusiasmado porque eu tinha descoberto algo. A presença maravilhosa de Deus. E eu saí dali tão empolgado. Falei, será que existe algo mais? Como é que eu busco esse negócio de novo? E aí eu comecei a orar. Eu tinha aprendido a orar, eu orava antes do almoço, né, das refeições, antes de dormir, aquela oração assim, rapidinha. Mas eu não sabia o que era desfrutar da presença. E aí eu comecei a orar diferente. E aí já com 19 anos, eu comecei a orar na garagem de casa, eu passava no meio dos carros e ouvia Deus falando, estou te esperando. E aí eu comecei a desfrutar da presença. Eu passava às vezes uma, duas, três horas ali e não era simplesmente uma disciplina religiosa, eu tinha encontrado algo maravilhoso, a presença de Deus. Hoje, se você ainda não encontrou essa presença maravilhosa, Deus marcou um encontro com você nesse lugar. A glória de Deus vai se revelar, eu creio, de forma concreta, real. Vai ter um antes e depois desse dia na tua vida, amém? Mas hoje eu queria falar de uma outra descoberta. Moisés não simplesmente descobriu a presença de Deus, mas a Bíblia diz que ele descobriu a face revelada do Senhor. É como se Deus se mostrasse um pouco mais. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Se você achou, diga amém. O povo não está bom na Bíblia aí não. Você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente no telão. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés descobriu a face do Senhor. Em outras palavras, ele alcançou um nível de intimidade com Deus especial. E esse texto, quando eu li, ele soou como uma provocação para mim. O que representa falar com o Senhor face a face? Como é que eu posso alcançar isso? Eu não sei, tem uns textos na Bíblia que me provocam. Espero que esse te provoque. Em primeiro lugar, quando eu estava estudando esse texto, fica claro aqui que Face a face é uma expressão no texto. A Bíblia vai nos mostrar, na continuação do capítulo, que o Senhor não deixa Moisés ver seu rosto. Olha o que diz Êxodo 33, 20. E disse mais, é o mesmo capítulo: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O que se tratava? Ele não podia ver o rosto de Deus? Por que a Bíblia diz que ele via o Senhor, ou falava com o Senhor face a face? Deuteronômio 34, 10 também vai dizer que Moisés foi diferente de qualquer outro profeta que se levantou na casa de Israel, porque ele falava com o Senhor dessa maneira. Olha o que diz o texto: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então, o que representa isso? Falar com o Senhor dessa maneira. Eu acho que tem um texto que vai esclarecer. Números 12, 8. Diz assim: boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Esse texto é surpreendente. Deus falar ou se relacionar com Moisés face a face significava duas coisas. Primeiro, ele ouvia Deus claramente. Deus não falava com ele por enigmas. Deus falava com ele de forma clara. E sabe, eu creio que nesses dias, enquanto buscamos crescer na intimidade com o Senhor, Deus vai se revelar a você face a face. Ele não vai falar por enigmas, não vai falar difícil. Você vai entender a vontade de Deus. Já teve dificuldade para entender a vontade de Deus? Já teve? Levanta a mão aqui, só eu que tive esse problema. Às vezes é um sonho que a gente não entende. A gente pede um sinal e não é claro. Parece que está meio nublado assim, não é? Já sentiu assim? Eu peço e está nublado. Ei, em nome de Jesus, você vai alcançar um nível de intimidade que Deus não vai falar por enigmas. Vai ser claramente. A resposta que você está procurando vai vir em nome de Jesus. Você já ouviu Deus falando claramente? Quem já ouviu aqui? Ah, Deus, quando fala com a gente claramente, tem algumas formas de Deus falar comigo que eu sei que é Ele. Às vezes, assim, quando Ele dá uma ordem, vem uma convicção tão grande que meu coração dispara. Eu sei que é Deus falando. Quando eu estou pregando, eu falo para si, às vezes, está na hora de fazer apelo, eu sinto um ar mais pesado. Não sei explicar o que é isso. É um ar denso. Eu sei que tem gente que vai se converter nesse dia. Outra forma de Deus falar comigo é: eu faço uma oração e às vezes as palavras que eu fiz na oração, eu abro a Bíblia e estão no texto. Já aconteceu com vocês? Em nome de Jesus, Deus quer nos levar a uma intimidade mais profunda. Você vai ouvir Deus falar, não vai ser difícil de entender. Ele vai tirar a neblina que está na tua frente nesses próximos dias, eu creio. Segunda coisa que representava ouvir Deus, ou se relacionar com Deus face a face, o texto vai dizer assim: pois ele vê a forma do Senhor. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que Moisés, Deus se mostrava a ele de uma forma especial. Muitas vezes a gente esquece que a oração, ou a busca da intimidade, não tem a ver apenas com nós mesmos, mas com o revelar de Deus. Eu gosto de pensar no mundo antigo, era comum as mulheres usarem véus. E elas tiravam o véu num leito de profunda intimidade. Eu creio que por vezes, quando alcançamos essa busca, esse lugar de intimidade com o Senhor, Deus tira o véu, Ele nos faz conhecê-lo de uma forma especial. Nós vemos a forma do Senhor, e eu creio nos próximos dias, Deus vai tirar o véu e revelar a face dEle para os seus. Ele vai mostrar-se de maneira especial, a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. Ei, quantos desejam conhecer Deus de uma forma peculiar? Ele vai se mostrar a você assim, se você o buscar. Eu creio, Ele faz. Você já teve uma experiência assim singular que marcou a tua vida? Deus se revelou para você. Sabe aquele dia que Ele tirou o véu? Eu lembro quando eu me converti, eu ia em tudo que era culto, eu estava apaixonado por Deus, eu ia nos congressos, era fogo e glória, era tudo que aparecia, eu participava. E eu lembro de um congresso que eu fui, eu estava no cantinho, assim, sozinho, fazendo uma oração e chorando diante do Senhor. Não tinha ninguém do meu lado, e eu estava ali chorando. E de repente, quando eu estava ali orando, eu senti um toque, assim, na minha cabeça. Eu achei que era algum amigo, alguém que tinha vindo orar. E quando eu olhei, não tinha ninguém em volta de mim. E Deus começou a falar comigo de uma maneira específica. Eu te vi aqui, você estava no cantinho. Eu vim te tocar, eu estou vendo tua vida, eu quero me revelar para você. Deus vai tocar pessoas hoje aqui. Ele vai tirar o véu. Ele vai revelar algo que você não conhece dele. Ele é fonte inesgotável de saber. Ele é Deus maravilhoso em graça. A sua beleza é indescritível. Ele vai revelar a sua glória. Quantos desejam isso? Você quer conhecer Deus? Falar com Ele face a face. Mas como que isso acontece? De que maneira podemos experimentar uma intimidade mais profunda com o Senhor a ponto de conhecê-lo, sem enigmas, a vontade dele, e conhecê-lo mais profundamente? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei procurando entender como Moisés orava, como ele buscava Deus em oração. E eu encontrei quatro formas, quatro tipos de oração, nesse relacionamento de Moisés com Deus, profundo, íntimo. Quem quer aprender essas orações? A primeira oração, ou tipo de oração, que Moisés faz nessa busca por Deus, é a oração que eu chamei de oração intercessória, ou sacerdotal. Significa representar alguém diante de Deus. Se apresentar diante do Senhor em favor de uma pessoa. Moisés se apresenta diante de Deus em favor do povo. Olha o que diz Êxodo 32, versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Um parênteses, tem gente que fala que não tem pecado grande, pecado pequeno. Aqui, ó, está escrito. Cometeste o quê? Grande pecado. Tem pecado grande, sim, gente, está na Bíblia. Ah, pastor, mas por que a gente aprendeu assim? Aprendeu errado. Depende da perspectiva. Diante da graça do Senhor, Ele perdoa qualquer pecado. O sangue de Jesus tem poder para nos dar acesso. Mas os pecados não são iguais, não sei, não. Eles têm consequências muito diferentes, impactantes na nossa vida. Esse pecado aqui do povo gerou morte. Deus estava querendo ir embora. Quase o propósito do Senhor é frustrado. Existe grande pecado, sim. Amém? Tem uns com medo de falar amém. Deixa eu te dizer, tem muita gente que crê assim e se permite fazer coisas que vão acabar com a família, com a casa, com os seus. Em nome de Jesus, para com isso. Eu sei que Deus perdoa, mas as consequências podem ser avassaladoras. Amém? Perdão, voltando aqui, só um parênteses. Vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor. E porventura farei propiciação pelo vosso pecado. O que ele está dizendo? Olha, eu vou me apresentar diante de Deus em favor de vocês. Eu vou pedir para Ele perdoar vocês. E o que me chama a atenção é como Ele faz isso. Primeiro, Ele se apresenta, Ele intercede em favor do povo de forma sacrificial. Versículo 31, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. E aí, a gente vai compreender. Ele não apenas se coloca diante de Deus, mas ele se põe de forma sacrificial, e eu diria altruísta. Porque você lê o versículo 10, Deus fala, faz uma proposta para ele: olha, eu vou acender o meu furor contra esse povo. Agora você sai daí para que eu os consuma, e eu vou fazer de você uma grande nação. Mas Moisés não aceita. Ele se coloca diante de Deus e intercede de forma sacrificial. Senhor, se preciso for, risca o meu nome do teu livro, mas salva o teu povo. Quem quer encontrar a face de Deus aqui? Você precisa aprender a interceder. Quando a gente se coloca de forma sacrificial em favor de alguém, e não é um pedido egoísta, não tem a ver com você mesmo, é um posicionamento diante de Deus em favor de alguém. Quando nós fazemos isso desta forma, muitas vezes o que a gente vai encontrar é uma revelação especial do Senhor. Eu creio, pessoas vão se colocar na presença de Deus dessa maneira em favor dos seus, de forma sacrificial e não egoísta. E Deus vai visitar os seus, vai restaurar sua casa. Eu já ouvi tanto testemunho. Hoje eu estava aqui, a Débora veio falar comigo. A mãe dela teve um aneurisma, fez uma cirurgia e não acordava. Ela montou um grupo de oração e nós começamos a interceder. Um monte de gente ela provocou e hoje ela veio aqui. Pastor, a minha mãe abriu os olhos hoje, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Eu lembro uma irmã que estava saindo aqui, ela veio pedir oração. Pastor, eu estou orando para Deus restaurar meu casamento. Eu falei, que bênção. Falou, só tem um problema, meu marido já saiu de casa não sei quanto tempo, a gente está divorciado, tá aqui, né, já está longe há muito tempo. Eu falei, ixi. E aí ela falou, pastor, mas eu creio que Deus... Eu falei, amém, ora por mim. E sabe quando você ora, mas não está com muita fé? Eu falei, deve ser uma prisão emocional. O cara já foi embora há muito tempo, isso aí não tem jeito. E aí eu orei cheio de dedo, assim. Orar cheio de dedo, já orou cheio de dedo? Você pede pela cura, mas Deus não frustra o irmão. tem umas orações, ai Deus, tem misericórdia, né? Mas Deus derrama paz no coração. Que ele fique em todas as circunstâncias grato ao Senhor. E a gente ora assim às vezes. E eu orei daquele jeito. Passou um tempo, a irmã veio de mão dada com o marido. Aqui, pastor, eu orei, intercedi, coloquei na presença. Aí ela começou a contar um milagre, como Deus alcançou o cara. Uma história maluca. Casaram de novo. E agora dão testemunho em um monte de congresso aí de casais. E eu falei, ela falou para mim, pastor, você orou, mas você não acreditava, né? Eu falei, é verdade, irmã. Mas ela se colocou em favor do seu marido e viu a glória de Deus na sua casa. Você já intercedeu por alguém? De forma sacrificial. Eu quero te desafiar em nome de Jesus. Você vai se colocar em favor dos seus. E a face do Senhor vai ser revelada na sua casa. No meio da sua família. Eu podia contar tantas histórias aqui. Eu creio. Quando a gente se coloca de forma assim, sacrificial e altruísta, Deus se revela a nós. Segunda maneira que Moisés se apresenta diante do Senhor, e o segundo tipo de oração que ele faz. Ah, eu estava lendo aqui, lembrei da Selma aqui. Achei tão bonita, eu vi no aniversário da minha sogra, Selma, é uma evangelista, diaconisa aqui da nossa igreja. Ela contou uma história que eu achei tão linda. Uma amiga ligou para ela dizendo: olha, minha irmã ou meu irmão, ele está em coma, está numa situação complicada. Ela falou, deixa eu ir lá orar. Ela falou, não tem como entrar no hospital e tal. Ela falou, não, mas eu tenho a carteirinha de diaconisa da igreja, eles liberam. Ela falou, deixa eu ver. Ela estava na praia e aí ela recebeu a ligação dizendo, dá para ir lá orar. E ela pegou o carro. Ela falou, não sei quanto tempo tem essa pessoa. Foi lá no hospital, orou e ela falou na oração, olha, você está me ouvindo, quer entregar a tua vida para Jesus, fecha o olho mais forte. Ela dizendo que a pessoa piscava e a lágrima ia saindo assim. Ela voltou da praia para ver aquela vida sendo salva pelo poder do nome de Jesus. Ela disse, eu saí do hospital celebrando porque Deus ouviu minha oração, aleluia. Em nome de Jesus, se coloca em favor de alguém. Às vezes a gente não acredita que Deus escuta, que Deus se revela dessa forma. Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Segundo, a segunda maneira ou forma que Moisés se apresenta diante de Deus, o segundo tipo de oração eu chamei de apelativa ou recursal. Agora Moisés, ele assume uma posição de advogado. Com as suas orações, ele intercede pelo povo como quem se coloca diante de um juiz. E por isso ele vai fazer apelos e usar recursos. Deus já tinha feito um juízo. Ele vai dizer que ele ia destruir aquele povo. Mas diante dos apelos de Moisés, Deus usa de misericórdia. Olha o que diz Êxodo 32:14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ele ora e Deus usa de misericórdia. Ia derramar juízo e usa de misericórdia. Mas que apelos são esses? Que recursos são esses? Em primeiro lugar, ele apela à reputação de Deus. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Ele está agora apelando à reputação de Deus. Senhor, vamos dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-lo. Senhor, o Senhor é grande em misericórdia. O Senhor é Deus de graça. Ele está apelando à reputação de Deus. Mas ele não faz só isso. Ele também apela às promessas do Senhor. Versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Ele agora apela às promessas, à palavra revelada. O Senhor falou para Abraão, o Senhor falou para Isaac, o Senhor falou para Jacó. Senhor, cumpre as tuas promessas. E agora, como que isso se aplica na nossa vida? Quando a gente ora, a gente precisa aprender a orar a palavra de Deus. Você quer que Deus se revele de forma especial a você? Levante a mão. Você precisa aprender a orar a palavra de Deus. E quando a gente ora a palavra de Deus, a gente declara, enquanto ora, a gente apela à reputação do Senhor. Senhor, o Senhor é Deus de misericórdia e graça. Senhor, o Senhor é Deus que faz o impossível. Senhor, o Senhor é Deus de glória e majestade. Nada é difícil para o Senhor. Eu quero te ensinar a orar hoje. Exalte, apele à reputação de Deus. Segundo, lembra das promessas, da palavra revelada. Tem tanta promessa maravilhosa. Às vezes eu oro: Pai, o justo não mendigará o pão. Senhor, o Senhor não despreza o coração quebrantado e contrito. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos ouve e nos responde. Pai, e enquanto a gente vai nas situações da vida declarando a palavra em oração, a fé é despertada no nosso coração e o derramar de Deus vem. Você crê nisso? Nós não oramos com fé muitas vezes porque não conhecemos a palavra e porque não cremos nela. Deus te deu sim recursos espirituais para se colocar diante dele. A gente apela, a gente faz recursos e Deus derrama a sua graça e o seu favor. Eu nunca me esqueço um dia que eu fui expulsar um demônio com um ateu. Isso foi uma coisa assim, é uma experiência que eu te convido a fazer, foi interessante. Expulsar demônio junto com ateu. A gente fazia nas férias um encontro aqui que durava 10 dias com os adolescentes. Todo dia em janeiro tinha culto. Chamava de 10 dias de avivamento. Aí a gente começava normalmente com reuniões de orações pequenas. Eu falava: traz um amigo, traz alguém. E aí os meninos foram trazendo. Chegou uma hora que começaram a trazer o povo da rua. E chegou um menino ateu pro culto e chegou um senhor que morava na rua. E aí, quando o culto começou, ele caiu endemoniado. E na hora que a gente levou o menino para a salinha, eu saí para orar, um menino ateu falou para mim, que tinha chegado, tinha dito que era ateu que veio, porque um amigo convidou. Posso ir junto para ver? Eu falei, venha. Rapaz, pensa num negócio interessante. A gente começou a orar, o cara cai, foi assim, e o cara com o olho vidrado. E aí quando terminou, ele falou, você pode orar por mim? Eu falei, mas você não acreditava em Deus. Agora eu acredito. Por que eu estou falando isso? Porque naquele dia ele me perguntou, mas como isso funciona? Por que você pode orar? E com essa autoridade, porque está na palavra. Está escrito lá em Marcos 16, que nós expulsaríamos demônios em nome de Jesus. Meu irmão, quando você estiver diante de uma situação como essa, você não precisa ter medo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que você pode fazer isso. Quem tem Jesus no coração? Cara, você pode fazer isso. Eu falei, é simples, está na palavra. Eu oro a palavra. Mas tem um outro texto na palavra, diz para ele. Todos aqueles que me confessarem com a sua boca, eu os chamarei filhos de Deus. E eu abri e falei para ele. E naquele dia ele confessou Jesus. E o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida. Por quê? Porque nós oramos a palavra. Ei, Deus vai revelar a face dele a você. Aprenda a palavra. Apele a palavra. Apele as promessas. Deus vai mostrar a face dele, se revelar de forma especial a você. Terceiro tipo de oração. Eu chamei de pastoral ou didática. Versículo 7 diz, ora Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Fora, bem longe do arraial, ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, todo o povo via a coluna da nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Olha que interessante, Moisés não estava simplesmente orando, ele estava ensinando o povo a orar. Por isso, essa era uma oração pastoral, didática. Deus está na iminência de ir embora, o povo tinha feito bezerros de ouro, Deus estava bravo, e aí o que Moisés faz? Todo dia, numa hora marcada do dia, ele pegava e ia até a tenda do encontro. E cada um saía à porta para ver o homem de Deus, porque ele estava dizendo, olha, a gente precisa buscar o Senhor. E ele estava ensinando eles a fazerem isso. E agora o povo ia para ver aquele homem orar, porque quando ele orava as coisas aconteciam. E aí ele vai, e ele entra na tenda, e todo mundo ficava olhando, e vinha a nuvem de glória, a Shekinah, a coluna que representava a revelação do Senhor. E quando isso acontecia, todos se jogavam, adoravam, bendiziam o nome do Senhor, porque eles tinham aprendido com alguém como é que fala com Deus. Sabe, eu creio que Deus vai revelar a face dele, ele vai revelar a glória dele, a presença dele vai tomar os nossos, porque nós vamos ensinar as pessoas a buscarem a Deus. Jesus faz isso. Os discípulos ficam impressionados com a intimidade que ele tinha com o Senhor, por isso eles vão perguntar a Jesus, nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso não era uma oração para ser repetida várias e várias vezes, não, a oração do Pai Nosso era Jesus nos ensinando a buscar, a procurar a presença de Deus, sabe? Eu creio, em nome de Jesus, você vai se colocar no teu lugar de oração. A coluna da glória de Deus vai se estabelecer aí onde você está. e os seus vão aprender o que significa buscar a presença. Eu estou vendo jovens aqui pondo na porta do quarto, não perturbe. Mas quando aquele menino, aquela menina se põe de joelhos, a família toda é impactada, porque eles estão vendo alguém que encontrou a face do Senhor e algo vai acontecer dentro da sua casa. Eu não estou falando simplesmente de orar. Às vezes a gente tem que fazer na hora para que os nossos filhos vejam, para que os nossos vejam. Eu quero que o Ben e a Nina me vejam orar. Porque não é simplesmente falar na hora do almoço uma repetição de palavras. Eu quero que eles me vejam encontrando a face de Deus e desejando fazer o mesmo. Eu quero levar as pessoas a esse lugar. Quando me coloco de joelhos, quando você se coloca de joelhos, quando a presença de Deus nos visita, a oração, ela precisa ser didática. Ela precisa levar os nossos a esse lugar, o desejo pela presença de Deus. Quantas vezes eu saía de madrugada e ficava aqui orando, sozinho, pedindo: Deus, mostra a tua glória, revela a tua face. E eu creio, a glória do Senhor vai ser revelada aqui nesse lugar. Pessoas têm encontrado a presença de Deus e têm o buscado de todo o coração. Você vai ver seus filhos celebrando, você vai ver teu pai, tua mãe, tua vozinha pulando na presença do Senhor, porque ela viu o que Deus está fazendo na tua vida, ei, em nome de Jesus. Última lição, e eu vou terminar, já vai subindo para cá, Pedro, que hoje eu estou falando muito, você precisa me cortar, entendeu? Último tipo de oração. Quem quer tirar o véu aqui, Deus quer pedir para Deus tirar o véu aqui e revelar a glória dele. Oração de exaltação e reconhecimento. Moisés exalta a presença. Versículo 15, Êxodo 33. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos? Moisés valorizava a presença. Deus fala: eu vou mandar um anjo, ele vai na frente de vocês, você vai chegar na terra prometida. Ele diz: não. Ele não queria apenas um resultado. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Ela é que nos distingue dos outros. Ela é inegociável. Precisamos valorizar a presença. Nenhum pedido, nenhuma causa é mais importante do que a presença de Deus na tua vida. Não negocie ela por nada, nem por ninguém. Tem pessoas negociando a presença por relacionamentos. Tem pessoas negociando a presença por causas que julgam ser importantes. A presença de Deus não é um amuleto que você leva para as batalhas da vida, como os filhos de Eli fizeram. Eles não carregavam a presença, eles não tinham intimidade com Deus, mas quando a guerra estourou, eles foram pegar a arca e levar para o meio da batalha. Eli estava velho na cadeira de balança, esperando as notícias chegarem da guerra. Aquele homem cego, esperando notícias dos filhos. A notícia que chega é desastrosa. Os dois morreram. Levaram a arca do Senhor. Sabe? Quando negociamos a presença, quando usurpamos a glória de Deus, não sobra nada. Deus não pode ser usado. A glória de Deus não pode ser roubada. Ei, em nome de Jesus, não negocie a presença de Deus por nada. Moisés valorizava a presença, por isso ele exalta a presença, ele exalta o Senhor. E aí então ele continua orando e ele diz: peço-te que me mostres a tua glória. Pai, eu quero mais, eu quero te ver de forma especial. Peço-te que me mostres a tua glória. Então Deus disse para ele: ei, você vai subir a montanha. se esconde no meio das fendas das rochas. Eu vou pôr a minha mão e eu vou passar, você não vai ver minha face. Quando você olhar pela fenda, você vai ver as minhas costas, a minha sombra. Aquele homem tem um encontro com Deus que marca a sua vida de tal maneira. Quando ele desce, ele não sabia, mas a glória estava impregnada nele. O rosto dele brilhava. Sabe, eu quero te convidar a orar, exaltando a glória, exaltando a presença, clamando por ela. E quando nós fazemos assim, ela nos toca. Ela toca o que temos. Eu gosto de Zacarias 14. Quando ele fala do reino de Jesus, quando ele se revelar em glória, o texto diz que até os sinetes dos cavalos, neles estarão escritos separado para o Senhor. Essa frase estava na mitra, na roupa do sacerdote. Ele está dizendo, tudo será consagrado. Depois o texto continua e ele vai dizer, até as panelas de Jerusalém serão consagradas ao Senhor. Tudo, tudo, tudo trivial. Não apenas a bacia de bronze no templo, não, as panelas de Jerusalém, sabe? Se queremos subir um degrau, se queremos ter um nível de intimidade maior, precisamos viver esse nível de consagração. Quando tudo que temos, tudo que fazemos, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, tudo façam para a glória de Deus. Ei, hoje o teu trabalho vai se tornar uma ferramenta consagrada ao Senhor. Ei, hoje, enquanto você cozinha, Ele vai te revelar. E quando você leva os filhos na escola, esse trajeto vai ser consagrado. As músicas, Ele vai se mostrar a você. Quando você vai para a faculdade, as pessoas vão ver. Elas não entendem, mas um moço que se coloca à presença, sim, junto com amigos que oram, eles vão ver a coluna de nuvem ali do seu lado e eles vão crer. Eu creio que tudo que fazemos, quando buscamos Deus dessa forma, peço-te que me mostres a sua glória, Ele nos leva a este lugar de uma consagração. Ah, que muda perspectivas na nossa vida. Tem gente andando com pés de chumbo nessa terra. Teu coração está aqui, tua vida está aqui, mas hoje Deus vai te tornar leve, porque as coisas desse mundo vão perder o valor para você. Você vai aspirar, ansiar o eterno. Ah, esse mundo é passageiro. Consagra o que Ele te deu, consagra o que Ele pôs nas tuas mãos, e a glória de Deus, ela vai tornar o trivial em algo significante na tua vida. A glória de Deus vai tocar, e ela vai sim, ficar impregnada em você hoje. Eu quero orar para que a glória de Deus venha sobre nós. Eu quero orar para que jovens amem a presença. Eu não quero sair deste lugar hoje sem que, sem que te move, Senhor, me mostre a tua glória. Eu não quero sair sozinho, eu quero sair acompanhado. Gente que carrega a presença de Deus. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas a tua oração pode transformar a tua casa. A tua oração pode ensinar pessoas. A tua oração pode trazer a glória de Deus e transformar as coisas triviais da sua vida em coisas significativas. Hoje eu quero buscar a presença de Deus com você. Dessa forma, eu não sei o que Deus falou contigo, eu não sei como Ele se revelou a você, mas se você está dizendo, Pai, eu quero buscar ao Senhor dessa forma, eu quero buscar ao Senhor dessa forma, se revela, mostra a tua face, tira o véu, que as coisas sejam claras, que a vontade do Senhor seja clara, que o Senhor se mostre de forma singular para mim. Eu quero. Se Deus falou contigo hoje, aonde você está, fique de pé no teu lugar agora e fala, Deus, eu quero. Quero te buscar dessa forma. Eu quero conhecer o Senhor, descobrir não apenas a tua presença, mas a tua face. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Deus vai falar com você lavando louça essa semana, em nome de Jesus. Deus vai falar com você no ônibus, no caminho da faculdade. Eu creio, em nome de Jesus. Deus vai falar com você. Estenda suas mãos assim e comece a orar. Pai, me mostra a tua glória hoje. Me mostra a tua glória hoje. Me dá fome e sede pelas coisas de Deus. Eu desejo a tua presença, eu anseio, Pai. Me ensina a orar a tua palavra, me ensina a interceder de forma sacrificial. Ah, Deus, eu não quero apenas os resultados de oração, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. Pai, em nome de Jesus, nos revela o caminho para alcançarmos o seu coração. Não queremos, Pai, tratá-lo de forma apenas conveniente. Queremos chamar e mostrar o nosso amor pelo Senhor de forma verdadeira e sincera. Não queremos apenas as tuas mãos. Queremos ouvir a tua voz, ter comunhão contigo. Eu quero pedir em nome de Jesus que hoje nesse lugar o coração de muitos possa acender aqui, o desejo pela presença, a vontade de conhecer Deus mais profundamente, o anseio por ter experiências de oração. Ah, Pai, em nome de Jesus, que pessoas, quando se coloquem na presença aqui, que a nuvem de glória venha, que a nuvem de glória venha, que o teu poder se manifeste, venha agora. Arrebata os nossos corações para este lugar de entrega. Faz algo novo, Pai. Faz algo novo. Nos desperta. Mostra a tua glória hoje aqui. Peço-te que mostres a tua glória. Que haja paixão e anseio pela presença de Deus. Que haja busca sincera entre nós. Que nesses próximos dias possamos encontrar o Senhor de uma forma como nunca encontramos antes. O Senhor marque de forma singular as nossas vidas. Faz assim, Pai. Faz assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você que hoje, aqui nesse lugar, está dizendo: eu quero conhecer Deus dessa maneira. Eu não conheço Jesus. Você não entende, mas estamos afastados por causa do pecado. E talvez hoje, ouvindo meu testemunho, você falou: eu quero encontrar a presença. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Deixa eu te dizer, a resposta para essa pergunta é Jesus. Ele pode te reconciliar com Deus. Se hoje você quer ter uma caminhada com o Senhor e aprender a ouvi-lo, obedecer, se hoje você quer entregar a tua vida para Jesus, eu quero orar por você. Eu creio que um milagre vai acontecer na sua vida. Você vai orar a palavra e ela vai se cumprir na tua vida. Deus vai pôr uma marca, o selo do Espírito Santo. Hoje você vai nascer de novo. Por isso, se tem alguém que hoje aqui quer tomar essa decisão, quer entregar a vida para Jesus, quer encontrar Deus de forma pessoal, Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus pessoal, você quer conhecer Deus dessa forma, onde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui? Pode levantar assim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Isso, pode levantar a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus. Aleluia. Na galeria, tem alguém aí? Levanta a mão, deixa eu ver bem alto aí, ó. Tem várias mãos levantadas. Se hoje você quer reconciliar com Deus, tá longe, afastado, mas hoje você quer se reconciliar com Deus, eu quero orar por você. Quero pedir para os pastores, para os líderes já virem aqui à frente. Você que levantou tua mão, a gente vai cantar essa última canção. Sai do teu lugar, já levanta o banco aí, tem um monte de gente que quer passar. Vem para cá agora, em nome de Jesus. A gente vai orar pela tua vida. Eu creio que Deus vai pôr uma marca da graça, do favor dele. Você não vai ser mais o mesmo. Vai ter um antes e um depois desse dia. Vem para cá agora, em nome de Jesus. Tem bastante gente. Vem, desce, desce, desce. Desce da galeria lá do fundo. Pede licença. Vem para cá. Hoje Deus vai pôr uma marca na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Vem para cá, em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Tem mais gente. Ele está chamando, está convidando. Venha, venha agora. Desce. Isso. Venha, 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 venha. Importa se você é jovem ou já mais velho. Você veio a essa casa é porque Deus marcou um encontro com você. Venha, 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 venha. Desce agora, lá do fundo, lá de trás. Hoje Deus vai fazer algo novo aqui. Isso. Vem, tem mais gente. Deus está chamando. Vem. Você não quer ir sozinho? Pede para um amigo vir junto. Você viu o teu amigo levantando a mão, vai, fala assim para ele, eu vou lá com você, vamos junto. Venha, 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 venha agora. Pode vir, tem mais gente, Deus está chamando. Venha, 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 venha. Vem agora, vem agora, vem agora. Tem mais gente, desce. Na galeria, lá do fundo, lá de trás, isso, venha, venha, venha. Hoje Deus marcou um encontro com você. Ele te chamou para esta casa. Venha, 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 venha. Vem agora. Vem agora, vem agora, em nome de Jesus. Vem agora. Venha, 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 venha. A presença de Deus está nesse lugar. Se existe algo te impedindo de tomar essa decisão, agora você é livre em nome de Jesus. Venha para cá agora. Deus está te chamando. Quero repreender toda a ação do inimigo impedindo pessoas. Venha, 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 venha. Tem mais gente, isso. Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. Aleluia, aleluia. Venha, venha agora. Aleluia. Nós vamos orar. Daqui a pouco alguém vai entregar para você um convite. Mas eu quero orar para você que veio aqui à frente. Rapidamente. Quero te convidar a fazer essa oração aqui, tá bom? Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo, que a tua presença me acompanhe sempre. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.